Olá, está no ar mais um BDF Entrevista, como sempre, pelas redes sociais do Brasil de Fato, no YouTube, no canal do YouTube do Brasil de Fato, também na Rádio Brasil de Fato 98.9 e na rede TVT, onde você pode acompanhar diariamente o BDF Entrevista. Hoje nós estamos inaugurando uma série especial que faz parte do calendário de cobertura das eleições do Brasil de Fato, onde entrevistaremos os presidentes de partidos progressistas e começaremos essa entrevista com a presidenta do PSOL, Paula Corradi. Paula, muito obrigado, muito bem-vinda. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite.
Ai, muito obrigada. Mandar um salve para todo mundo que nos ouve, nos assistem e que estão acompanhando a gente nesse ano que vai ser muito emocionante, né, Igor?
Exato. E aí, bom, Paula, você foi eleita para a presidência do PSOL em outubro de 2023, agora final de 2026 se encerra teu mandato, que eu já conversei com algumas pessoas, a expectativa é a recondução, né, da presidência. Queria saber como é que foi essa experiência, uma mulher à frente do partido, esse mandato inteiro à frente do partido, andando o país, conversando com os políticos do PSOL. Como é que foi essa experiência?
Bem, para mim essa experiência está sendo incrível, porque o PSOL foi o único partido que eu já fui filiada na minha vida. Inclusive, eu sou a primeira presidente do PSOL que nunca foi de outro partido que não fosse o próprio PSOL, né?
Uhum.
Por conta da nossa história, né? Dos nossos 20 anos, nós saímos de um rompimento com o PT, então eu fui... Sou fruto de uma geração de lutadores e lutadoras sociais e fruto da luta das mulheres do PSOL, que construíram coletivamente essa conquista que é ter uma mulher presidenta. Os desafios são muito grandes, né? O machismo cotidiano existe.
Mesmo nos partidos de esquerda, né, Paula?
Nos partidos de esquerda, na relação que nós temos com pessoas de outros setores, enfim. É desafiador, né? É difícil, mas eu acredito que eu estou representando também um conjunto de mulheres que tomaram a política como um papel para si e estão com protagonismo na nossa bancada. É a única bancada que tem maioria de mulheres na Câmara, então é só uma expressão do que nós, enquanto partido, produzimos nesses 20 anos, que é um protagonismo de mulheres, de pessoas negras, LGBTs, né? Que é muita marca do pessoal, mas, uhum, sobretudo, pessoas que vieram da classe trabalhadora. Então, acho que essa é a nossa grande marca.
E já enfrentou no teu primeiro mandato, eu acho que uma situação absolutamente embaraçosa, porque se tornou um assunto público que poderia ter sido um assunto, pelo menos boa parte do pessoal tratou assim, que poderia ter sido um assunto mais privado, que foi a federação com o PT, uhum, e as consequências da federação com o PT, um grupo de dentro do partido, liderado pelo agora ministro, né, uhum, Guilherme Boulos, que cogitou sair do partido. Como é que foi todo esse processo? O que você acha que fica de todo esse desgaste, mas principalmente de como o pessoal sai dessa discussão, que acabou se tornando uma discussão pública?
A gente não gostaria, né, para nós, era melhor que essa discussão não fosse pública, ela se tornou, mas também nós acreditamos na legitimidade do debate, né, e que dentro do PSOL não há temas que não possam ser debatidos, né, não há nenhum tipo de veto a qualquer tipo de debate, e acho que isso que faz de nós sermos um partido tão dinâmico e tão vivo, né, por ter essa capacidade de não só produzir debates, de expressar suas diferenças, mas, sobretudo, produzir sínteses. E foi isso que permitiu com que o grupo aí, que é muito conectado com o ministro Guilherme Boulos, permanecesse no PSOL, graças à nossa capacidade de produzir sínteses a partir de debates difíceis, mas que, uhum, nós entendemos que esse assunto está superado internamente.
O pessoal optou, né, para quem informar quem não está na mesma página, o pessoal optou por não se federar com o PT, manteve a federação com a Rede, mas com o apoio à candidatura da reeleição do presidente Lula. Alguns quadros do pessoal, alguns setores do pessoal, criticaram o apoio a candidatura da reeleição, a reeleição do presidente Lula. O que você acha, Paula, dessa postura e por que o pessoal decidiu não ter candidatura própria à presidência da República?
Em 2022, realmente houve um debate. Em 2026, esse debate em torno de apoiar o presidente Lula já no primeiro turno foi unânime no partido, né? Então, isso mostrou muita unidade e o reconhecimento de que nós vamos passar por uma eleição muito dura, muito difícil. Nós entendemos que esses 4 anos foram anos também muito difíceis para nós, né, do campo progressista, da esquerda, por conta da composição do Congresso Nacional, que abriu guerra contra o governo desde o primeiro dia e impediu com que muitas das nossas agendas, a agenda que foi eleita nas urnas, e muitas vezes de forma antidemocrática, travaram a agenda do Congresso com questões totalmente relevantes, como é o caso da anistia, que virou a dosimetria, né, mas que foram anos em que a luta social mostrou que é fundamental para a gente superar esse momento que o Brasil vive, né? Nós entendemos que o Lula é o único candidato que tem condições de continuar freando o avanço da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita, o seu projeto autoritário, é a maior batalha do nosso tempo, é o que nós vamos precisar enfrentar, é o que nós precisamos estar preparados para lutar durante a nossa geração, vai ter que enfrentar isso, entendeu? Então, por isso, o Lula é quem reúne as melhores condições. Então, não houve dúvidas dentro do pessoal em relação a isso, de que ele precisa ser o nosso candidato, que ele precisa ser reconduzido e que esses 4 anos precisam ser anos, não só de intensa luta política, de travar batalhas nas ruas, como nós fizemos, né, com a PEC da bandidagem, que mostrou a derrota, né, onde nós derrotamos, de fato. Então, é unidade, luta e muita resistência. E acho que um desafio que nós vamos ter nesses próximos 4 anos é produzir lideranças e quadros políticos com capacidade de exercer o papel que o Lula exerce hoje, né?
Esse é o desafio da esquerda. E eu queria muito falar sobre isso. A gente pode voltar nesse assunto daqui a pouco. Eu acho que tem um desafio colocado para a esquerda, que é a produção de novas lideranças. E a direita tem caminhado a passos largos nisso, né, Paulo? A gente tem quadros da direita muito jovens que estão caminhando para cargos majoritários. Alguns não têm idade, mas que você olha e vê que a direita os prepara, tem até alguma ansiedade de lançar esses quadros para disputar cargos majoritários. Então, hoje, a direita tem condições de olhar num horizonte mais largo e pensar num projeto mais largo, um projeto para eles mais largo de poder. A esquerda, você acha que está muito distante? Ou a gente tem condições de olhar uma juventude que talvez a presidenta do PSOL andando o país consiga enxergar e olhar, olha, nós temos quadros em Pernambuco, quadros no Mato Grosso do Sul que a gente não está enxergando ainda, no Paraná. O cenário é de fato preocupante como aparenta ser, ou andando o país você entendeu que nos próximos 10, 15 anos a esquerda pode ter alguma novidade parlamentar que se torne uma liderança nacional?
Eu tenho visto muitos jovens engajados em lutas sociais, muitas pessoas jovens que estão se tornando deputadas e deputados, estão na vida parlamentar. E é claro que a nossa capacidade de produzir novos quadros, se for comparado à extrema-direita, está abaixo. Mas eu não acredito que isso seja uma batalha que já esteja dada como encerrada, né? Porque eu acredito na nossa capacidade de produzir lideranças. Hoje, quando a gente fala de juventude, existe um mal-estar enorme, né? E esse mal-estar, ele vem dessa falta de perspectiva, falta de futuro, porque, de fato, o neoliberalismo falhou em todas as suas promessas. Então, esse mal-estar, quem pode dialogar com ele, de fato, de produzir saída, somos nós. Porque a nossa agenda é a agenda de justiça social, uma agenda de produção de esperança, de transformação dessa sociedade horrível que a gente vive. Então, nós temos capacidade de dialogar com essa juventude, mas eu acredito que ainda, né, nós estamos abaixo do que nós precisamos. E apesar de um cenário tão difícil, nós temos visto dentro do PSOL, mas também em outros partidos, mas vou falar do PSOL,
claro.
Fazer minha propaganda, mas de muitas lideranças jovens, né? Aqui em São Paulo nós temos, a maioria das nossas vereadoras tem menos de 35 anos,
Luana,
né?
Alves,
A Luana, a própria Kate, enfim, a Amanda Pascoal também,
Sim.
a Erika Hilton. É uma grande liderança que surgiu, né, nesses últimos anos e que também é super jovem, né? Ela não pode nem concorrer para o Senado agora, para vocês terem ideia.
Quantos anos tem a Erika Hilton?
Se eu não me engano, ela tem 33. Ela
Nossa,
é bem jovem.
Muito jovem, muito jovem.
Muito jovem. Assim como o próprio MST, né, tem apresentado lideranças
Sim.
muito interessantes. A Rosa,
Sim.
a Maíra, né, lá do Rio.
Rosa Morim, né?
Rosa Morim, lá de Pernambuco.
Pernambuco, isso.
Grande
a Rosa
referência.
Ficou muito solta.
Desculpem. Mas ela é uma grande referência de
Sim.
juventude,
Sim.
de frescor na política, né? Temos pessoas muito jovens em todo o país ocupando o parlamento, mas também nos movimentos sociais.
Claro.
Então...
E é justo dizer também, né, Paula, existe... dentro dos partidos de esquerda, não basta você ser um fenômeno social e você entra para o partido e vira uma referência dentro do partido, uma liderança dentro do partido.
Não.
Que é diferente, a direita acaba cooptando quadros na internet, na rua, pessoas que eventualmente o sujeito começa a entrar em universidade, interromper aula dizendo que aquilo é... Como é que eles chamam?
Ideologia.
Ideologia. De... E ele vira imediatamente um candidato a deputado no partido de direita. Nos partidos de esquerda, é justo dizermos, existem camadas, existem processos que você tem que seguir.
Nós temos ética.
Exato. Você passa pelo diretório municipal, diretório estadual, você cumpre funções pela juventude do partido, formações políticas que são importantes. Né? Então, talvez formar um quadro na esquerda, nos partidos de esquerda, seja mais complexo e exija um tempo maior, né?
Eu acredito que tem uma questão básica, que é ética, que nós temos e eles não. Mas também é uma concorrência desigual, né? Porque esses caras têm muito dinheiro, é muito recurso, é muito financiamento. E eles têm uma capacidade de se reproduzirem porque eles têm uma rede muito conectada com pequenas outros influenciadores ou influenciadoras e que acabam gerando um volume de conteúdo muito mais amplo do que o nosso. Então,
Sim.
de fato, hoje, o que está chegando até os mais jovens não é exatamente o nosso discurso, embora eu ache que o nosso discurso é o que tem capacidade, de fato, de tocar um jovem. Mas é muito desigual, né? É muito desigual o nível de financiamento também. E essas saídas muito fáceis, né? Esse diálogo com a resignação, com a frustração. É uma saída, eles dão uma saída muito fácil para isso. E isso toca, de fato. Então, hoje eu estava ouvindo um podcast que falava sobre... a porcentagem de jovens que não vão mais, que não fazem faculdade, né? Quando se pega os que deveriam estar entre 18 e 24 anos, diminuiu nos últimos anos. Isso, claro, que tem a ver com fatores econômicos, mas também tem um impacto dessa ideia de que você pode ser o seu próprio patrão, do empreendedorismo, que eu acho que nós não devemos repudiá-lo por inteiro, porque, de fato... pode ser é o que sustenta muitas famílias no Brasil hoje, né? Ainda mais no nível de informalidade que nós vivemos. Mas isso não pode ser o futuro, né?
Não, e é assustador, porque...
não pode ser.
A pesquisa Quaest de duas semanas atrás, para a presidência da República, mostrava que 72% dos jovens entre 16 e 32 anos afirmam que não votarão no Lula. Não, perdão. Afirmam que desaprovam o governo Lula. É um número assustador, porque se você olhar, há políticas públicas implementadas para essa população. Você tem, por exemplo, há duas décadas já, a lei de cotas implementada, o ProUni, o FIES. Então você tem políticas públicas implementadas que muitas vezes a pessoa ela é assistida por dois, três programas públicos e ela não tem a informação de que aquilo... é uma política pública implementada em tal período por tal governo. E para mim é um pouco assustador, e eu concordo contigo. Acho que assim, comunicar com essa população que nos últimos anos rasgou a CLT, é muito triste você ver viralizado nas redes sociais esse discurso anti-CLT nesse momento. Então virou ofensa, né? Você fala, CLT é uma ofensa.
CLT é ótimo.
CLT, gente, é uma conquista de quase um século da classe trabalhadora, sabe? Dá estabilidade ao trabalhador. Agora, Paula, tem uma coisa, o PSOL se tornou, desde a sua fundação, né? O PSOL se tornou a mais importante alternativa à esquerda do PT. Uhum. Há muitos pensadores da política brasileira, muitos teóricos que falam sobre esse movimento do PT de sair da esquerda e indo para um pragmatismo até eleitoral, e um PT que se aproxima do centro em algumas políticas e faz esse jogo, ora um partido de esquerda, ora ficou ali na centro-esquerda. E o PSOL se tornou a voz à esquerda do PT, a alternativa mais real, mais relevante na política brasileira. Muita gente tem medo de que a conjuntura política, o avanço da extrema-direita, a necessidade de medidas mais pragmáticas, muita gente tem medo de que esse pragmatismo afaste o PSOL da esquerda e torne o PSOL muito num caminho parecido do que o PCdoB, o PCdoB fez, né? Uma trajetória parecida do PCdoB, que hoje está muito atrelado ao PT. Né? Você tem esse receio? O que que o PSOL tem feito para evitar isso, se é que o PSOL entende que isso precisa ser evitado?
Olha, eu acredito que essa, embora seja uma pergunta comum, ela tem uma resposta um pouco complexa.
À vontade,
né?
Porque... temos muito tempo.
Não, tudo bem. Porque assim, nós decidimos que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o mais importante era derrotar o projeto dele, da extrema-direita, que é um projeto mundial, é uma disputa civilizatória que nós vivemos. Uhum. Então, nós não estamos falando de uma mera disputa política, claro. Uma disputa muito intensa. E para a gente construir saídas, é importante que a gente construa unidade do campo progressista, do nosso campo, do campo popular. Porque ninguém, nem o PT do tamanho que é um partido enorme, enraizado, né, com tanta história de lutas, né, surgiu, tem uma história muito bonita,
sim,
né? Nem com seu tamanho é capaz sozinho de superar. Ninguém é capaz de superar sozinho, porque o que nós estamos vivendo é um ataque sem precedente, né? É um projeto de destruição de nós. Então, quando a gente forma um campo de frente, de unidade, é claro que existe um certo grau de diluição, no sentido de que nós somos queremos derrotar a extrema-direita e todo o nosso campo também. Então, de fato, o discurso fica diluído entre uma defesa, né, pelo defesa da democracia, defesa das nossas agendas. Mas eu não acredito que, por conta disso, o pessoal está descaracterizado, né? Eu acredito que o pessoal, mesmo com... sabendo que nós temos um tamanho, um partido hoje de porte médio, muito respeitado por ter influência e peso na sociedade, nós conseguimos avançar e pautar muitas agendas importantes no Brasil. Uhum. Então, assim, vou listar três coisas rápidas aqui. A questão do... quando teve lá do PL do estuprador não é pai.
Sim.
Nós, o PSOL, foi quem impulsionou essa agenda e levou para as ruas e obrigou o Arthur Lira a recuar. É que é muito presidente da Câmara ruim, né?
Eduardo Cunha, Arthur Lira, Hugo Mota, todos, né?
Como a gente estava falando do Nicolas Ferreira antes de entrar, né? Que o Eduardo Cunha queria ir para lá, acho que até conseguiu,
sim,
né? Mas, enfim, a segunda agenda foi a pauta da 6x1, né? A bancada do PSOL, junto ali com a nossa líder Érica Hilton, na época, foi quem abraçou essa agenda e, de fato, botou essa agenda para ser
Congresso.
Uma agenda do Brasil, que ganhou a sociedade. Quantas pessoas, quantas vezes nós ouvimos que, mas vocês querem falar disso, que correlação de força existe, mas... E, mesmo assim, eu acho que essa nossa característica de ousadia, de pautar e de disputar as nossas ideias, de não abaixar as nossas bandeiras, mesmo em situações muito difíceis. Eu gosto muito de citar essa do Criança Não É Mãe, né? Uhum. Que a gente, que tem um jeito de se falar que muda as coisas, né? Uhum. Então, quando você fala, por exemplo, também do fim da escala 6x1 e a gente fala, olha, porque a gente precisa ter tempo com a família, a gente também mostra que nós temos capacidade de ampliação do nosso discurso, né? Uhum. E eu acredito que isso é o nosso diferencial, no sentido de que a gente não tem essa ousadia que é necessária para os nossos tempos, né?
Certo.
E eu acredito que isso seja uma grande... é virtude nossa, né? Então, mesmo sendo muito pequenos, conseguimos pautar tanto nesses dois temas quanto no da PEC da bandidagem também. Uhum. O pessoal foi um partido que teve muito protagonismo nessa agenda, né?
Eu queria falar dessas duas últimas pautas. A PEC da bandidagem, né? Que é a PEC da blindagem.
É.
Ela foi a PEC, ela foi a pauta política que tirou o governo das cordas em 2025.
Uhum.
Foi quando a população foi à rua, foi quando o governo conseguiu mobilizar a população, mobilizar o povo. Houve um grande movimento de rede, mas também de rua. Cresceu a aprovação do governo, a PEC foi derrotada,
uhum.
Criou um clima de otimismo, veio as manifestações do 7 de setembro. Então, a partir ali, dessa mobilização em torno da PEC da bandidagem, que a esquerda conseguiu transformar aquela pauta que ia passando de mansinho ali pelo Congresso num escândalo político. E aí deu um motor para o governo sair das cordas.
Uhum.
Eu estou olhando para o cenário atual. Nós estamos, há duas semanas atrás, foi rejeitada a indicação do Jorge Messias, né, advogado-geral da União, ou AGU, para o STF, uma derrota, considero a derrota mais importante que o governo Lula teve nesse terceiro mandato dele.
Uhum.
Um golpe do Alcolumbre, é importante que se diga. Quem se associou a ele, a gente ainda está entendendo.
Estão descobrindo.
Mas que ele foi o protagonista do golpe, claro. Me parece, né, Paulo?
Óbvio.
Que não temos dúvida.
É.
O governo também perdeu o PL da dosimetria.
Uhum.
Né? Caiu o veto do presidente Lula, isso ainda vai ser apreciado. Mas caiu o veto do presidente Lula. Não seria, Paula, o 6x1, o fim da escala 6x1, não cumpriria o papel que a PEC da bandidagem, da blindagem, cumpriu no ano passado? Não poderia ser o fim da escala 6x1? Porque me parece que o fim da escala 6x1, tal qual essa PEC, dialoga para além da esquerda. Dialoga para além das pautas, embora o trabalho seja... uma pauta histórica das esquerdas pelo mundo, no Brasil, ela está muito circunscrita à esquerda. E essa pauta do fim da escala 6x1, por atingir trabalhadores que não necessariamente, categorias que não necessariamente já estejam organizadas, ou que façam uma reflexão crítica sobre a política brasileira, mas ela não pode ser uma pauta que unifica a sociedade, dá um gás para o governo nesse momento pré-eleitoral, quando a gente vê as pesquisas deixando o Lula numa condição adversa, quando a gente vê que o nível de aprovação do governo está caindo. Será que a escala 6x1, tomada pelo governo pela mão, embora a gente veja um esforço do ministro Guilherme Boulos,
uhum,
em tornar essa pauta nacional e um tempo inteiro levá-la para entrevistas, aonde ele vai, ele fala sobre ela, mas será que não era hora do governo, de fato, colocar essa pauta na rua? E mesmo, assim, se tiver que perder, nós vamos perder, mas nós precisamos fazer esse debate, né, Paula?
Eu acredito que esse debate, ele ganhou muita força na sociedade, porque, de fato, o nível desse trabalhador, falando, né, fazendo esse recorte que você fez,
uhum,
dos que estão numa situação muito precarizada, não.
Exato.
Quem está organizado.
Uhum.
Claro que a gente sabe que tem categorias que têm regime de trabalho diferente, nós não estamos falando disso.
Uhum.
Estamos falando das pessoas que pegam pelo menos 2 horas por dia, ficam 4 dentro do ônibus, mais 8 ou 6 dentro do trabalho e 6 dias por semana.
Uhum.
Né? Então, essa agenda, ela ganhou já a maioria na sociedade, né? Quando se faz as pesquisas e elas mostram que 80%, de 70% a 80%, sempre está ali, né, nesse equilíbrio, né, nessa variação, aprova o fim da escala 6x1. Então, eu acredito que é uma agenda que a gente deva ir sem medo, né? E tem que enfrentar E o Lula fez, né, no 1º de maio, falou da importância de terminar o fim da escala 6x1. É muito importante que o governo, os ministros...
Você acha,
né,
que a direita vai conseguir derrubar essa pauta?
Eu acho que eles não conseguem votar contra,
uhum,
porque é muito
impopular. É muito impopular. Como é que você vai olhar para um trabalhador e vai falar, olha, eu sou contra que você tenha um sábado e um domingo de paz com a sua família. Eu quero que você continue trabalhando 6 dias na semana. Como é que você vai falar isso para um trabalhador no ano eleitoral?
Esses dias eu estava num debate com uma pessoa da direita, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro.
Tá ficando fácil.
Hoje o dia foi difícil para ele.
Uhum.
Mas quando perguntado isso, ele falou assim, ai, não é o ano, eu preferia que não debatesse esse ano, porque não é o melhor tempo para falar isso. Então nem ele teve coragem de falar assim, não, temos que derrotar. Então é uma oportunidade única que nós temos. E, de novo, né, o que foi a expressão nesses 4 anos de governo Lula? Foram as ruas, foram as mobilizações populares. Então, a gente precisa mobilizar para tirar essa vitória, entendeu? Porque só se for depender do Congresso, se for depender de acordos que passam pela uma via muito institucional, não acredito que a gente vai conseguir vitória, sabe? Porque eles têm capacidade de descaracterizar, né, tanto o PL do governo quanto a PEC apresentada pelo deputado Érica Hilton.
Uhum.
Então,
como que...
tem que ter luta.
Voltando um pouquinho para o ano eleitoral, né, falando um pouco do PSOL, como está a saúde da federação com a rede para esse ano eleitoral?
Nós estamos num momento muito bom. Os primeiros anos são desafiadores porque são construções que levam tempo, né? E a gente passou pela eleição mais difícil, que foi a municipal, né? Que são muitos
mais
interesses, é muito
fragmentada,
é muito territorial ali, né? Então, nós conseguimos passar com relativa tranquilidade. Então, nossa relação é muito tranquila internamente, de muito respeito. E aqui em São Paulo, nós vamos oferecer, em nome da federação, a pré-candidatura da Marina Silva, né, que é, para nós, um nome muito importante, um nome de muito peso.
Sim.
E que nós entendemos que, por conta das eleições, falando do PSOL especificamente, como são eleições muito duras, muito difíceis, que nós vamos enfrentar, que existe uma agenda política em torno do Senado, né, que é onde a extrema-direita vai focar, ter nomes competitivos é muito importante. Então, nós sentimos representados pela rede, que a nossa federação, nem estamos pedindo espaço do próprio PSOL, porque a gente entende que a Marina Silva é uma, além de ministra, né, que foi desempenhou um papel importante, ela é uma ativista muito respeitada e é uma pessoa extraordinária, né, muito bem preparada, muito...
Dos grandes quadros da política brasileira, sindicalista...
Aqueles que a gente está com dificuldade de reproduzir,
exato,
né?
Exato.
Leva tempo.
Ela está sofrendo uma pressão para abrir mão da candidatura dela em nome de uma candidatura do Márcio França. A senhora acredita que a federação manterá a candidatura da Marina Silva?
Nós acreditamos que tem espaço para todo mundo na chapa.
Certo.
Então,
porque o nome da Simone Tebet está consolidado, né?
A gente vai consolidar da Marina também.
Tá certo. E aí eu acho interessante, Paula, porque queria citar dois nomes, né? E aí te peço que me corrija se houverem outros, por favor, fique à vontade para citar. Achei muito interessante a vinda da Manuela Dávila para o PSOL.
Claro.
Né, disputando o Senado, pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Acho que nós temos, se olharmos Marina Silva e Manuela Dávila, dois quadros importantes da história recente da política brasileira, saindo pela federação, uma pelo PSOL, outra pela rede, mas pela federação, para disputar o pleito. Nós temos mulheres pré-candidatas ao governo do Estado. Daqui a pouco eu quero bater umas candidaturas aqui contigo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento de ascensão das mulheres nas candidaturas a cargos majoritários dentro do partido.
Para nós é uma grande honra ter recebido a Manuela Dávila, né, nas nossas fileiras. Ela é uma liderança muito potente, uma capacidade de articulação impressionante E nós estamos muito orgulhosos de tê-lo conosco e numa disputa tão dura quanto vai ser essa do Senado, né? Então, a Manuela hoje reúne condições muito boas, né, para ser tá em primeiro lugar
Não,
nas
tá
pesquisas.
absolutamente consolidado em todas as pesquisas.
É.
Foi um acerto, assim, né?
Foi. E a gente está bem feliz, estamos muito empolgados para fazer a campanha dela, para fazer com que ela ganhe esse Senado, né? Essa cadeira. E além dela, nós temos de mulheres, né, da federação, a Marina, que nós queremos aqui em São Paulo, e a Áurea Carolina, em
Em
Minas
Minas
Gerais.
Gerais. Excelente.
E a Mônica Benício, no Rio de Janeiro.
Claro, eu esqueci a Mônica.
E a
Claro,
Mônica
anunciada inclusive junto com o
Benício.
William Siri lá
Isso.
no mesmo dia no.
Exatamente. E para além, né, das nossas próprias candidaturas, nós achamos que é muito importante eleger mulheres ao Senado, né, do nosso campo, mulheres comprometidas, porque ninguém vai fazer um discurso vazio da representatividade por si só. Mas por conta da eleição do Senado ter esse peso
Ganhou uma
político,
enorme.
para nós. Ah, e tem mais uma da nossa federação, desculpa, que é Luiziane, no Ceará também,
Luiziane Lins.
que pela rede
Ex-prefeita de
de
Fortaleza.
Fortaleza. Então, nossa ideia é fazer um grande movimento de
Outro grande nome.
senadoras pelo Brasil, que aí também junte com a Benedita, né,
Claro.
nomes muito importantes, que a gente consiga dar uma resposta, né, para nessa eleição, porque Senado é uma eleição difícil, ainda mais nessa agora que tem dois
Claro.
votos. A gente não pode votar em hipótese nenhuma. Ninguém do nosso que vota na esquerda pode votar em
Teve
nenhum
voto
candidato de
exato.
centro-direita, porque olha em 2018, gente, lembro 2018, que foi horrível.
Cinco grandes nomes. E aí, a gente falando de. Tem um tema que todo ano volta, e há um estudo recente que mostra que os partidos políticos, eles ou manobram as cotas do fundo eleitoral que teriam que ser repassadas para mulheres, para candidaturas de mulheres e negros, ou eles manobram usando esses recursos, por exemplo, para imprimir santinho da campanha. Então, ao invés de, para quem nos assiste entender, ao invés de repassar o recurso, me corrija, Paulo, por favor, se eu estiver errado, ao invés de repassar o recurso ao candidato, à candidata, o partido compra o material gráfico e entrega direto para a candidatura, né? Para a campanha. Isso é uma manobra que os partidos têm utilizado nos últimos anos, e outra é atrasar o pagamento desses recursos, priorizando candidaturas de homens brancos, né? Para a gente falar o português claro aqui, principalmente homens brancos disputando cargos majoritários. O pessoal tem trabalhado internamente de que forma essa distribuição prioriza quem está eleito? Como que é feita a distribuição hoje no pessoal? Vocês têm se preocupado em criar mecanismos de fiscalização? Porque embora eu esteja falando com a presidenta nacional, perdão, do partido, tem os diretórios municipais, tem os diretórios estaduais, e eles fazem ali seus arranjos também. Isso é uma preocupação tua? E como que o partido tem cuidado disso?
Ah, acredito que sempre nós temos que ter esse olhar, esse cuidado, porque uma mulher estar na política é uma luta constante, né? Nada é entregue, nada é dado, assim como para as pessoas negras também. Não existem conquistas sólidas. Nós sempre estamos lutando para ou ampliar o que nós temos de direito ou para não perder direito, né? Então, hoje a situação política é de não perder direitos. Então, nós estamos nos segurando para não perder e garantir o que a gente conquistou. E essa questão que você apresentou é uma delas, né? Existe uma proposta de reforma que diminuiria esses 30%, né? Que não tornaria mais obrigatório. Mas falando internamente do
Mas
pessoal,
para esse ano tá
para esse ano,
exato,
sim,
essa proposta mudaria a partir de 2028, né?
que é uma derrota, né,
Sim,
para
seria um
nós, uma derrota,
retrocesso terrível,
retrocesso.
claro.
Então, enfim, tem isso que é bom alertar, mas também, assim, para nós, as candidaturas de mulheres, elas são muito importantes porque o nosso partido é um partido que se conectou com esses novos movimentos, com esses novos ativismos que surgiu aí entre 2010 e 2020, nessa década. E é claro que a gente tem o olhar muito apurado. E em 2018, quando começou a cair o fundo, né, o especial de campanha, de financiamento de campanha, nós já 2020 iniciamos um processo de valorizar candidaturas femininas a partir, feministas, né?
Uhum.
A partir de um aumento ali, então assim, dá um exemplo, um homem que está na classificação A de prioridade.
A classificação A é quem tem cargo, é quem tem mandato.
É, quem uhum. tem mandato, que está na mesma faixa de prioridade de uma mulher, a mulher ganha um plus a mais, uhum. uns 5, 10%, se for negra, uma mulher negra, mais um acréscimo, enfim, tem uhum. uma série de mecanismos internos que nós fizemos para compensar essas diferenças, que é um reconhecimento das desigualdades que existem na sociedade que nos afetam.
Uhum.
E esse processo de valorização desse tipo de candidatura deu tão certo que hoje metade da nossa bancada é composta por mulheres. Então isso não é um raio no céu azul, né? É fruto
claro.
De um processo de muitos anos de investimento político, mas também de investimento de estrutura, né?
Uhum.
Porque isso também faz diferença, uhum. né?
Tá em voga agora esse debate sobre pautas identitárias, se a
uhum.
esquerda concentrou-se muito no debate das pautas identitárias e acabou esquecendo da vida do trabalhador.
Uhum.
Que você pensa disso, Paula?
Eu penso que eles acusam muito o pessoal disso,
acusam
né?
muito o pessoal de justamente
penso...
o surgimento e a ascensão do partido ter sido responsável por isso, né?
E eu penso que foi uma mulher preta, trans, que trouxe o debate do 6x1 para o Brasil.
Perfeito.
Então eu acho que isso já responde, entende? Porque é muito triste que a gente pense que a classe trabalhadora é uma classe homogênea.
Que ela não é atravessada por temas transversais, né?
Que assim, gente, eu sou de formação professora. Eu acordava 5h30 da manhã para ir dar aula. Eu sou mulher, eu chegava em casa, tinha outras obrigações, né? Tem o trabalho do cuidado que nos atinge. Tem um tanto de. Não tem como as pessoas acharem realmente que a classe trabalhadora. Entra dentro do ônibus, olha quem está dentro do ônibus, olha a cor das pessoas que estão dentro do ônibus, entendeu? Não é possível que. O gênero. Não é possível que a gente pense que a classe trabalhadora é aquele operário que trabalha numa fábrica. Até porque isso, né, se for levar em consideração o processo que o Brasil viveu nos últimos anos de desindustrialização, é totalmente desconectado, né?
Uhum.
Uma classe trabalhadora muito precarizada, muito informal, né, composta por mulheres que sustentam a família sozinhas, às vezes. Assim, que mundo essas pessoas vivem, sabe? Então, eu acho que o demérito não é nosso, né? Muito pelo contrário. Nós tivemos a capacidade de entender que a classe trabalhadora, ela é diversa, ainda bem. Ela é diversa, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem cor, ela tem formas de amar, ela tem formas de viver, de se reconhecer no mundo.
Uhum.
E nós temos que nos conectar com que essas pessoas se compreendem, como que elas se compreendem no mundo que elas vivem, né? Não tem como dissociar uma professora do fato dela ser mulher, porque as mulheres professoras são as que hoje menos recebem, embora
claro.
Tenham maior formação.
Claro.
Então, o que que tá acontecendo, uhum. sabe? Né? Não dá
para. Eu tenho mais 4 minutos.
Ah, tá bom. Falamos demais.
Eu poderia ficar 2 horas falando contigo aqui. A gente fez um mapeamento, conversei contigo aqui antes. O pessoal hoje trabalha com 7 a 8 pré-candidaturas nos estados para governador,
uhum.
Ou governadora, né? Jamir Rosa no Acre, queria
uhum.
que se tiver algum nome para tirar aqui, você me
uhum.
fala. Araceli Lemos no Pará, Luiz Teodoro em Rondônia,
uhum.
William Siri no Rio, Ronaldo Mansur na Bahia, Enilton Rodrigues no Maranhão, Ivan Moraes em Pernambuco, Elton Monteiro em Sergipe. Quase todos eles enfrentam situações muito difíceis de governadores que vão para a reeleição. Para além desses nomes, tem algum outro? Eu queria saber que nome do pessoal que você olha hoje e fala, gente, pode surpreender na urna, fiquem de olho na eleição ali, que nome aqui você acha que pode... E não digo com resultado eleitoral, tá? Porque
uhum.
eu acho que o resultado eleitoral aqui é o resultado político. Entrevistei o Marcelo Freixo na semana passada,
uhum.
a gente falava do sucesso e da vitória que foi a candidatura dele em 2012 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e ela não se configurou numa vitória eleitoral, mas... Que sucesso político nós podemos ver nas disputas estaduais do PSOL?
Não vou falar de nomes específicos.
Você é presidente, né? Mas eu tinha que perguntar.
Mas eu quero dizer da situação política, né? Claro. Eu acredito que tem lugares aí que você citou que a situação política é na verdade, quase todos, é muito difícil, porque embora a gente tenha candidaturas próprias, elas se dão muito pela falta de uma construção de unidade ou de uma candidatura que represente o nosso projeto, a nossa agenda, pelo menos pautas mínimas. Eu acredito que as nossas candidaturas, que você citou, têm esse papel de buscar apresentar para a sociedade uma agenda, disputar as nossas ideias, que isso é muito importante, claro. Né? Hoje, dos pontos de dificuldade que parte da esquerda tem é justamente isso. A economia, ela é muito importante. Sempre vai ser um peso muito forte na avaliação de governos. Mas a gente não pode se abster do debate de ideias, porque ele também é importante. E não é porque a gente está agora. O Gramsci já falava isso há tanto tempo, e eu acredito que ele falou de uma forma brilhante, né? De que a hegemonia, para se construir hegemonia, você tem que disputar as ideias na sociedade também, né? E que essa disputa, ela dá base para a gente avançar na nossa agenda, na nossa política. Então, essas candidaturas têm muito esse papel de fazer esse bom combate e acredito que apresentar uma alternativa para o povo brasileiro, aí, cada um no seu território.
Claro, e eu acho que num período em que a gente fala tanto do pragmatismo eleitoral e me chateia às vezes, sabe, Paula? Porque a gente vê uma liderança importante surgir nos sindicatos, a gente vê uma liderança importante surgir num movimento e há uma pressa em transformar aquela liderança num quadro para a política institucional. Então eu acho que falar de disputar ideias é fundamental, porque, de novo, com o pragmatismo da governabilidade e da eleição no Norte, a gente deixa de fazer muito debate e aceita a derrota que dói menos.
Eu acho que isso que é o triste. A gente, se nós estamos falando que a nossa saída é projetar futuro, porque a extrema-direita projeta o passado. Então, volta ao passado. As mulheres vão voltar para a cozinha, os LGBT para o armário.
Gente de direita falando em acabar com o voto feminino, gente.
Tem uns negócios desse. Então, assim, eles flertam com um passado que nunca existiu, inclusive, né? Onde o mundo era muito melhor, um passado idílico. Nós temos que projetar futuro. Como que a gente vai projetar futuro se a gente está incentivando que os nossos leitores, as pessoas que nos fortalecem, vão para a urna e falam assim, porque não tem jeito, é o menos pior, sabe? É muito complicado. Então, a gente quer cumprir esse papel nesses locais e tem locais aí que nós vamos ter uma grande vitória política.
Assim, boa sorte. Muito, muito obrigado. Papo ótimo. Poderia ter 2 horas aqui hoje de BDF Entrevista. Paula, obrigado, viu?
Muito obrigada. Estou à disposição e vamos para cima. Vamos reeleger o presidente Lula.
Eu espero falar contigo muitas vezes no ano ainda.
Tá certo.
É isso, fica por aqui o BDF Entrevista de hoje. Agradeço a sua audiência. Importante lembrar, o BDF Entrevista ele fica disponível no canal do YouTube do Brasil de Fato. Você pode ver e rever. E todo dia você acompanha na Rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato 98.9. É isso, muito obrigado e até a próxima.